Boa noite, meus queridos. Estamos ao vivo para matar a saudade de vocês aí para mais um Troféu Debate depois dessa intertemporada. Mais uma grande intertemporada do Avaí após a precoce eliminação no Campeonato Estadual e preparação para a Série B. E viemos hoje comentar sobre a estreia do Avaí nessa competição. Perdeu de 1 a 0 para o Operário de Ponta Grossa. Lá o jogo, com um requinte de crueldade, né, Ariel? Tomando gol no último lance. Não que não merecesse perder o jogo pela postura do Avaí, mas o pior ainda, o jeito que foi, ainda machucou bastante. E gostaria de agradecer a todo mundo já que está nos assistindo aqui. O chat está bombando, galera online aqui já nos vendo. Então, boa noite a todos aí. Obrigado por estarem conosco. E Ariel, boa noite, meu querido. Gostaria novamente, né, de te pedir o tradicional boletim meteorológico da nossa querida Buenos Aires e que tu deixe o teu boa noite para a galera aí, Ariel.
Então, consigo dizer boa noite. Também não consigo falar muito boa noite, porque o dia hoje também não foi muito bom para mim.
Pois é, Ariel, tivemos o Pro River, teve um probleminha também, né?
Exatamente. Sexta-feira foi um horror o Avaí e hoje o River contribuiu para que meu fim de semana fosse terrível, né? Futebolisticamente falando. Mas falando do tempo, aqui tá fresquinho, tá frio, tá começando a chuviscar. Foi uma semana bonita, com tempo bom, 25 graus, tranquilo, mas agora começou a friar um pouco, acho que. Já o outono está mostrando a cara, daí já começam os dias mais frios. E falando do Avaí, eu pensei muito, né, da sexta-feira até hoje, o que ia falar, né, o que íamos dizer, como apresentar, né, como dizer para todo mundo o que penso. E é difícil achar palavras diferentes das que eu já sei, das que tu já usasse. Então, se a gente botasse um reprise de um programa de faz 2 meses atrás, acho que caberia perfeitamente para hoje. Aliás, deveríamos adicionar algumas coisas que pioraram, tá? Melhoras, não vi nenhuma, nenhuma. Então, falando agora do jogo da sexta-feira, uma atuação pífia, muito pífia. O Avaí perdeu novamente com um time que claramente vai brigar para não cair. O Operário vai brigar para não cair para a Série C, porque consegui. Na sexta-feira assisti os jogos antes do Avaí, teve 2 jogos, assisti um deles, assisti o jogo do América de Minas Gerais, que jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto. E no sábado assisti 3, 4 jogos. Assisti o jogo do Vila Nova, do Goiás com Ceará, assisti o jogo do Manaus, do Amazonas com
Com
Sport
esporte.
Recife. Mais cedo, qual outro jogo assisti? Assisti mais cedo, fazendo assim memória.
Santos e Paysandu? Não.
Santos e Paysandu também assisti, Santos e Paysandu, mas
Chapecoense e Ituano?
já é Chapecoense. Chapecoense ganhou de 3-1 do Ituano. Então, vendo o nível dessa Série B, pelo que eu achei, primeira rodada, né? Não dá ainda para
Sim.
tirar muitas conclusões, mas vai ser muito difícil para o Avaí, muito difícil. Os times estão tudo com muita pegada. Todos os times com muita pegada. A Chapecoense mostrou uma evolução muito grande com respeito aos jogos que eu vi da Chapecoense no Catarinense. Tá? Que diga-se de passagem, a Chapecoense ficou eliminada, não conseguiu entrar nas quartas de final. Não ficou nem
Última
sequer em oitavo.
foi para a
Tá?
última rodada com risco de queda, né?
Com risco de cair. Bom, então, esse time evoluiu e evoluiu muito. Muito. Tá? E no Avaí eu vi uma involução, realmente. As coisas. O Avaí era um time que não era um primor, não era um time, claramente, não deu para chegar numa final de Catarinense, mas tinha algumas coisas boas. Bom, lamentavelmente, eu vi os erros continuarem, os mesmos, idênticos, e as coisas boas desaparecerem. Então a situação, para mim, piorou. Piorou. É um caso, uma coisa que a gente já falou, eu já falei, como falei agora há pouco, repetidas vezes, e se a gente botasse um programa de janeiro, fevereiro. Seria o mesmo resumo. O Avaí com Barroca não vai chegar a lugar nenhum, nenhum. Barroca na quarta, quinta, oitava, décima, depende da vontade da diretoria, mas vai ser tirado, com certeza. E aí começa tudo de zero e só almejar não brigar para não cair. Tá? Então, para mim é um panorama muito preocupante, mas muito preocupante. E não é o primeiro ano, não é o primeiro ano. Estou vendo coisas no Havaí instituição. Também acompanho o futebol feminino. Não sou fã, mas acompanho. O Havaí no futebol feminino está muito mal. Na lanterna, disparado o torneio. Tá? Também candidato grande, grande a ser rebaixado. Então, as coisas... Eu estou vendo um panorama complicado no Havaí como clube. Já não estou falando do time primeira divisão, de segunda divisão. Estou falando como clube, com muitas coisas que preocupam muito.
É, o Havaí vai muito bem, né, Ariel? O problema é a bola, né? A bola, o jogo. O problema é a atividade fim do clube, que vai muito mal, né? Então, assim, e eu fico às vezes pensando, né, Ariel? Quem poderia imaginar, né, que mantendo essa comissão técnica, mantendo praticamente 100% ali do grupo de jogadores, não teríamos resultados diferentes, né? E mais do que isso, né, Ariel? Concordo contigo, se puxar um programa de um ano atrás, né? Não precisa ser nem de meses atrás. De um ano atrás, estávamos nós aqui criticando a manutenção do Alex, né? Que o time não tinha mostrado nenhum tipo de evolução e que teria tempo de trabalho para entrar na Série B com um técnico diferente, mas não, mantiveram o Alex, a panela de pressão já estava aquecida, um cenário muito parecido com o atual, né, Ariel? E o papo era o mesmo, né? Não, que a gente está acompanhando o dia a dia, vocês têm que ver como esse cara trabalha. É sempre aquele lero-lero que a gente está acostumado a ouvir nos últimos anos, né? E aí chega na prática, chega no jogo, né, Ariel? O cenário fazendo as mesmas coisas, por incrível que pareça, o Havaí não está conseguindo resultados diferentes, né, Ariel? Então, assim, inclusive tu já até conseguiste falar pessoalmente, né, ao presidente, né? Eu lembro que tu, com todo respeito, né, no, claro, né, querendo ajudar, né, Ariel? Não querendo cornetar, mas querendo aconselhar e ajudar, né? E aí tu vê a entrevista do Freeland no debate diário, não sei se tivesses o prazer de assistir, aí realmente é complicado, assim, quem cai naquela lábia do Freeland ali, olha, esse é o problema de não entender de futebol, né? Então, assim, quando a gente falou desde a eleição, assim, cara, o Júlio não entende nada, vai ser um perigo, prova aí e tal, a gente tá vendo agora na prática ter um dirigente que não entende de futebol e é proativo dentro de campo, né? Mostrando, querendo modelo de jogo, colocando as suas ideias, mesmo sem ter nenhum conhecimento, né? Porque o presidente que não sabe fica na dele, às vezes interfere menos. Agora, o que não sabe e quer interferir, esse realmente é um grande problema. Então, antes de entrar no jogo aqui... Diga lá, Ariel, desculpa, falar.
Não, eu ia dizer que também tem coisas que a realidade, geralmente, para mim, sai na frente, né? A realidade aflora, né?
Sim, sim.
Aparece. Então, esse papo de que o grupo trabalha muito bem, de que está todo mundo feliz, está claramente, e os fatos estão demonstrando que não é tão assim. É, na sexta-feira...
Pô, Giovani, né?
É a esse
vai
ponto
lá,
que
vai
chegar.
Boa,
a esse ponto que vai chegar. Na sexta-feira, Giovani... Tu tem que ter respeito pelos teus jogadores, tá? É uma coisa recíproca. O jogador tem que respeitar o treinador e o treinador tem que respeitar o jogador. Então, vamos depois a entrar mais em profundidade com a escalação do Havaí. Queria saber o porquê que na entrevista do Barroca, além de ter a infelicidade de ouvir a entrevista que fez o senhor Freeland na CBN, também tive a infelicidade de ouvir a coletiva do Barroca na sexta-feira.
Realmente foi então, lamentável.
Respondendo de um jeito educado para o cronista que estava aí, o cronista da CBN que estava in situ,
sim,
sendo bastante respeitoso com os cronistas que mandaram as perguntas de Florianópolis. Falando assim, monossílabo, dizendo já respondi. É uma coisa bastante respeitosa, não? Então, gostaria, porque ele não explicou um porquê, só falou que foi uma escolha minha e pronto. O porquê dos melhores jogadores do torneio catarinense, que foi claramente... Do torneio catarinense, eu posso dizer, eu assisti in situ no estádio um 70% dos jogos, estando aí, no estádio. Tá? Ninguém me contou. Além de assistir o resto por TV, assistir no estádio. Então, eu poderia dizer claramente, sem sombra de dúvida, que Pedrinho, Giovani e depois, na última parte do torneio, Poveda, foram dois melhores jogadores do Havaí. Eu queria saber por que esses três jogadores, que claramente foram dois melhores do Havaí no catarinense, ficaram fora, diretamente fora do elenco, fora da escalação inicial. E para piorar, num jogo, num estádio vazio, sem torcida, com o Havaí jogando mal, rezando para o jogo acabar, fazendo cera, ele faz mudanças aos 30 minutos, faz a primeira mudança, quando o time já pedia mudança de muito antes, aos 35 faz a segunda, e depois volta o Giovani no minuto 45. Tá? Um cara Um cara que todo mundo sabe o estilo do Giovanni, um cara que fisicamente todo mundo fala que não está perfeito, está claro, mas em qualidade técnica é disparado um dos melhores do elenco. Ele botou o Giovanni, entrou sem vontade, claramente. Minuto 45, sem vontade nenhuma. Tá? Então, eu gostaria de saber o porquê disso. E depois, para acabar com essa mentira de que o grupo de trabalho está feliz, que está todo mundo feliz, quando acabou o jogo, os jogadores que não entraram foram mandados fazer exercícios físicos dentro do campo. O Giovanni rejeitou a ordem, não deu bola, foi embora e foi para o vestiário, desacatando a ordem do corpo técnico. Então, é mentira que o grupo de trabalho está tudo feliz, que está tudo tranquilo, é mentira. E as coisas se veem, é mentira. Tá? Então, as mentiras começam a aparecer. Aos poucos, mais devagarzinho, mais longe, hoje, amanhã, as mentiras começam a aparecer. Vamos chegar a um ponto que apareçam todas as mentiras, que o Barroca seja mandado embora, o Freeland provavelmente também. E aí vamos ver o que está no Avaí no meio do torneio, sem treinador, sem gerente de futebol e com o elenco montado por eles. Elenco, entre aspas, que eu vi também do boca do presidente, que ia mudar entre 5 e 6 jogadores, que ia sair e que ia entrar. Uhum. Ele falou vivo, eu vi na CBN, falou isso. Sim. E depois, faltando um dia para o início da competição, um dia, somente tinha chegado o lateral direito. Somente. Depois, não, assim, no apagar das luzes, chegaram mais 2 jogadores. Fala.
Então, isso... Desculpa,
paixão, mas estou... Tô juntando a bronca faz tempo já.
Eu fico à vontade, eu ia só fazer um parênteses aí, uma coisa que também me estranhou muito, que o Alan Costa, segundo o noticiário, inclusive do Rodrigo Faraco, era um dos caras que estavam tentando ser colocados no mercado, né? Para tirar um zagueiro, talvez para a chegada de outro zagueiro, que até chegou, né? Aí beleza, e não arrumaram lugar para o Alan Costa, aí começa a Série B, Alan Costa titular. Não, e foi bem ainda. Daí eu fico pensando, peraí, os caras colocaram 95 zagueiros, eles colocam no mercado o titular, porra, bota a quinta opção, porra. Então assim, nem isso eu consegui entender, né? Porque daí o zagueiro que é colocado no mercado é o titular ainda. Então, porra, no mínimo, tá faltando comunicação entre os setores ali da parte do futebol do Avaí, né? É inacreditável, né? Olha, galera, passei algumas mensagens de vocês aqui e tem volume bem grande de mensagem. Gostaria de agradecer a todos aqui, mandar um abraço aqui para o Diego de Souza, o Betão Oliveira, o Gabriel Golini, Antônio Oliveira, nosso querido Diego Canhete, que nos ajuda sempre na divulgação dos programas aqui, já fez um jogo conosco, um abraço para o Diego. Boa noite também aqui para o Patrick Ramos, Joel Brito, o pessoal falando aqui por que a foto é do Freeland com o Barroca, a foto da chamada do programa, é para mostrar que a amizade vem de bastante tempo. É uma amizade assim que... Eu ia falar da tatuagem, mas da tatuagem do Bruno e Maca, mas aí podia ser mal interpretado, mas seria só uma brincadeira. Mas são amigos aí de longa data, então é a confraria carioca na ressacada, né? Quem mais está aqui conosco? Boa noite para o Gabriel Busfield, o Bernardo Pires também está aqui conosco. Diz que o Barroca não é o pior treinador que já vi no Avaí, mas com certeza é o mais fracassado. Nunca se gastou tanto dinheiro com um treinador que consegue ser eliminado sempre por times menores. Não, isso aí é uma verdade, tá, Bernardo? E acho que nunca um treinador com tão pouco resultado gozou de tanto crédito como o nosso querido Eduardo Barroca. E aquilo que o Ariel fala, algumas coisas vão caindo, né? Não, que ele é ótimo gestor de grupo. Cara, a gente já falou em outros programas aqui, eu acho que pessoalmente a galera deve adorar o Barroca, que gosta de jogar com a bola, né? Então o jogador adora a bola, né? O jogador não gosta de treinador que enche o saco para correr sem bola, para fechar espaço. E o jogador que é inteligente, que pensa na carreira dele, ele gosta do treinador chato, que esse cara faz ele evoluir. Agora, nenhum jogador gosta de jogar em time bagunçado, como é o Avaí, porque o cara não rende profissionalmente, não rende individualmente e, no fim, prejudica a carreira do atleta, né? Então, isso aí essas histórias vão caindo. E concordo com o Ariel, botar o Giovanni aos 44 do segundo tempo, né, Ariel? Aí é realmente complicado. Uma boa noite aí para o Adrian Gonçalves, o Fábio Souza também, o Ariel está no estádio ainda? Ainda não. O professor Felipe Lisboa, Barroca, Menotti e Freelandiano, não dá mais. É verdade, amigo. Realmente não está fácil. E aquilo, né? Conversamos antes, né, Ariel? A data de validade do fogo já estava ligado deles, né? Entramos na Série B aí e a nossa comissão técnica, né, a gente sabia que com resultados ruins não teria muita continuidade. E a tabela é difícil, né, Ariel? Então perdemos o jogo para o Operário e agora a gente vai receber o Santos em casa, né, Ariel? Então o negócio está complicado.
Não, claramente, a tabela já era complicada. E o pior de tudo que o time não mostrou evolução nenhuma. No torneio catarinense a gente falava muito de que o ataque era a parte boa do time, que fazia gols, cheirava, não somente fazia gols, tinha jogos que de repente não fazia, mas cheirava situações de gol, tá? Então sempre o Barroca teve aquela grande frase de que sempre ele fazendo mais um gol do que tomava ia ganhar todo o jogo de 19, tá beleza, tá ótimo. Mas agora claramente a parte ofensiva piorou. Então, a defensiva não melhorou e a ofensiva piorou. Já esse combo é explosivo, né? Então, realmente não consigo entender. Tu falavas agora há pouco, né, que os jogadores estão felizes. Sim. Claro, eu também estaria feliz, né? Quando eu jogo sexta-feira, me dão sábado livre, domingo livre.
Domingo.
E segunda treino... Sábado, domingo e segunda-feira treino somente à tarde. Para o jogador está ótimo, para o senhor Freeland está ótimo. O senhor Freeland tem tempo de pegar um avião, ir para Rio de Janeiro, passar o final de semana em Rio de Janeiro, beber sua cervejinha... compartilhar o fim de semana com amigos e voltar para falar no segunda-feira para começar com o papo de novo de que tá tudo tranquilo. É, assim vai, né?
É verdade. Boa noite também pro Lucas Cardoso, que tá sempre aí conosco, falou que tava tempo sem nos ver ao vivo, Ariel, mas agora ele conseguiu nos acompanhar, mexeu e diz ele que saiu da convicção e apresentou nada. É o que eu concordo com o Lucas e com o Ariel tá falando, né? Antes pelo menos atacava, né, Ariel? Mexeu no ataque sem motivo algum, só saída longa, meio para frente, todo mundo perdido. Concordo, Lucas. Já vamos entrar aqui no jogo, vamos dar uma passadinha aqui. O Alexandre Abreu, vamos, Avaí. O nosso querido Fernando está aqui, Ariel. O Thales não jogou e perdemos, hein, ô Fernando? Boa noite, dupla. Esse time com Barroca no comando não faz 40 pontos. É, Fernando. Ano passado nós começamos, né, Ariel? A Ninfa, não vamos falar de Série C e tal. Agora, esse ano, a gente já vai começar a falar desde o início, porque, olha, o gato escaldado tem medo de água fria, tá? Eu já tô com medo, né? Porque, porra, com um mês de treino, o time piorou, diz o Fernando. Vai chegar com 0 pontos na quarta rodada. É, o meu medo era esse início do Avaí, tá, Fernando? Eu acho que o pessoal não colocou isso aí na análise da manutenção do Barroca, a pressão que poderia vir com uma tabela dificílima, dificílima, dificílima. Boa noite também aqui para o Lucas Vieira. O Diego Quente também deixou mais uma. Diz que vai ser uma lapada contra o Santos e vão demitir o Barroca. É, não sei, tá? Porque aí também vão mostrar uma fragilidade, né, Ariel? Vão repetir o erro do ano passado. Eles mesmos se colocaram numa situação difícil até para tirar o Barroca, né, Ariel? Porque o.
Não, claro, agora é difícil,
lógico. A própria diretoria se colocou numa situação difícil, né?
Exatamente. Não, e agora, elas. O tempo todo dizendo que eles viam evolução, que eles confiavam no trabalho do Barroca, que o grupo estava bem. Eu não estou vendo nada, absolutamente nada disso. Absolutamente nada disso. Não vejo evolução. Gostaria que alguém me diga qual foi a evolução do catarinense para agora. Não vi evolução nenhuma. Nenhuma. O grupo não está bem. Ainda o Avaí vai enfrentar uma Série B, por enquanto, com 2 laterais direitos. Um é Marco Vinícius, que fez uma apresentação razoável.
Gostei,
né?
Foi bem.
Eu acho que ele chuta muito bem na bola. Os canteios ele fazia bem, direitinho. Então, não sei a marcação dele, mas pelo menos chuta na bola.
Depois o Cerro. Né? Depois do meio para frente ele parece bom.
Exatamente, do meio frente, exatamente. Só que o problema é a marcação, né? Mas depois, erro repetido, né? Se depois analisássemos o gol que o Avaí tomou no minuto 50... Tem um erro, para mim, um erro claro de posicionamento do Thiago. O Thiago, vão 2 jogadores na bola. Vão o Ronaldo Henrique e o Schutzen, vão 2 na bola. E o Thiago vai junto a eles, tá?
Sim!
Em lugar de ficar... Vão 3 jogadores na bola dentro da pequena área. Um absurdo. E fica um buraco
aqui na área. Ele podia ficar posicionado.
Ele ficava posicionado e pronto. Aí, quando o jogador do Operário pegava a bola, ele enfrentava, ele tinha que jogar de frente. Não, ele foi na bola e ficou no caminho e pronto. E então... Um erro de posicionamento, claro, claro.
Sim, o cara dominou e estava dentro do gol, na verdade. Foi o domínio dele e finalizou na linha da pequena área, né? Então, assim, pô, e aí a gente começa, né? Não, que tomamos o gol no último minuto, mas, porra, no estadual tomou gol no último minuto várias vezes. Na Série B era sempre uma loucura. Então, assim, são os erros se repetindo, né?
Tomou no domingo, lá, mas tinha tomado um gol. Tinha tomado um gol que cobraram impedimento, que não ficou muito claro para mim se era impedimento.
É, a imagem não ficou clara. É.
Não ficou claro. E teve dois, três chances muito claras. O goleiro foi bem, eu gostei do goleiro. O goleiro foi razoavelmente bem, pareceu seguro. Sim. Nas bolas altas, que o Igor não dava essa segurança, às vezes nas bolas altas. Eu gostei, eu acho que o goleiro, o lateral direito e mais alguns foram os que se rescataram do time. O resto eu não gostei para nada. O ataque foi pavoroso para mim. Horroroso o ataque. O Avei nem atacou. Se o Avei teve três, quatro chutes no gol, foi muito. É absurdo, foi. Absurdo.
Os dois melhores lances do Avaí foram com o Potker, né? Que ele, como diz o Fabrício Daniel, ele tomou o Potker costuma tomar a decisão errada no último terço, né? Aí o Fabrício Daniel traduz para o popular ruim de bola, né, Leo? E porra, quando era para ele passar, ele chutou. Quando era para chutar, ele passou. Porra, Potker. E foram os melhores lances do Avaí, assim, que no segundo tempo, né? Um abraço para o Caio, está aqui conosco também. O maior medo dele é saber o que vai restar do Avaí na gestão Júlio. Está todo mundo preocupado. Vai restar é a SAF, Caio. Infelizmente é isso aí, tá? O Carlos Cripa, Barroca pode ter perdido o grupo com a escalação contra o Operário. Os que mais desempenharam no Catarinense foram para o Freezer. Acho que ele botou o treinamento. Diz ele, né, que foi o treinamento desses dias e tal. Alice Machado aqui, boa noite para ela também. A Dona Arlete está aqui. Oi, meninos, estou indignada. Tu me conhece, Felipe? Verdade, Dona Arlete. Eu imagino como a senhora deve estar triste aí com esse momento do Avaí. Boa noite para o Leonir Girardi. E, Ariel, galera, não vai dar para ler todos os comentários agora, mas já agradeço a todos e vou lendo aqui no decorrer do programa aí os comentários novos que vocês forem colocando, tá? Mas, novamente, agradeço vocês. Peço para deixarem um like no nosso vídeo aí. Estamos com mais gente nos assistindo, Ariel, do que like na nossa live, né, Ariel? O pessoal pode dar uma colaborada aí, dar um like pra gente. Agora, falando do jogo, Ariel, entrando um pouquinho no jogo, o Barroca fez uma mudança, né? Duas mudanças grandes, eu achei, né? A primeira foi a mudança de esquema, que ele não jogava com volantes alinhados, né? Sempre jogou no 4-1-4-1, com volante entre linhas e tal. Aí ele entrou alinhado Judson com o Ronaldo Henrique para dar mais proteção no meio de campo. Colocou o João Paulo de 10. Aí não sei se ele enxerga o Giovani mais jogador no 4-1-4-1, jogando como médio e talvez como 10 ele prefira o João Paulo. Não entendi o Giovani no banco. Mas enfim, ele fez a mudança tática, né? Não era como o time jogava no estadual. Ele mudou a forma de jogar da equipe, né? E a outra mudou a disposição tática da equipe, né? E a forma de jogar, pelo menos nesse jogo fora de casa, ele alterou, né, Ariel? Ele baixou as linhas e tentou defender mais com um bloco mais baixo. E segundo ele falou, pô, eu acho que agora vocês sabem que eu critico o Barroca desde 2022, né? E até acho que 2022 foi o melhor ano dele no Avaí. Mas não é que eu vou defender o Barroca, eu entendi o que o Barroca quis dizer, tá? Eu sei que o pessoal vai querer dar em mim aí, mas eu entendi o que o Barroca quis dizer. Pelo jogo, ficou claro que era bola no popular bago pra frente, né? No futebol se chama bola longa agora, né, Ariel? Mas ele sempre dava bola longa no espaço, né? Atrás da zaga do Operário. Disse ele que o Operário marcava de forma individual e que deixava muito espaço nas costas quando pressionava o Avaí com a posse. E realmente ele tentou jogar essa bola nas costas. Aí ele tirou o Poveda, botou o Igor, que é um cara de mais velocidade, para explorar as costas do zagueiro, imagino eu. Botou dois pontas também com velocidade, também para tentar explorar as costas da defesa do Operário, e colocou um meia mais dinâmico. Então, assim, eu entendi as alterações dele para tentar deixar um time mais leve e mais rápido no ataque, para tentar jogar no espaço, porque ele em tese iria baixar as linhas. Ele de fato baixou as linhas, o Avaí de fato jogou com bola longa, mas assim, não foi aquela bola no espaço trabalhada, né, Ariel? O time toca a bola, ou pelo menos algo que assustasse o adversário de alguma maneira, né? O Avaí, no fim das contas, no resumo, a intenção dele era uma, mas na prática isso não se consolidou em nenhum momento, né, Ariel? Pelo menos na minha visão, assim. Eu não consegui ver o Avaí conseguindo trabalhar no espaço deixado pelo Operário, nem em bolas esticadas para a velocidade dos atletas conseguir machucar o Operário de alguma forma. O que ele pensou e o que foi escalado foi bem diferente do que a gente viu dentro de campo. E aí o que me assustou foi a demora para ele ver que aquela estratégia não deu certo, né? Então, assim, eu entendi o que ele falou na coletiva, ok, beleza, vou botar um time mais leve do meio para frente, meu meia vai ser mais leve, o meu nove vai ser mais leve, e eu vou tentar jogar na velocidade, beleza. Mas, pô, ele passou o primeiro tempo inteiro e viu que não deu certo, um lance. Aí eu imagino, pô, vou pro vestiário, galera, olha só, tentei uma coisa, o jogo me mostrou outra, não deu, vamos alterar. Mas não, ele manteve o formato que tinha dado completamente errado no primeiro tempo, assim, né? O jogo também não foi uma grande partida. Mas o Operário sempre buscando mais que o Avaí, né, Léo? Sempre mais perto de conseguir o resultado do que o Avaí, no 0-0. E o Barroca não alterou em nada. Aí a primeira alteração dele vem só aos 30 do segundo tempo. Então, assim, eu acho que ele... Tudo bem ele ter aquela ideia, tá? Nem vou criticar ele pela ideia. Eu acho tudo bem ele ter aquela ideia. Mas faltou ele olhar para a realidade e falar que... E não deu certo, né? Então vamos alterar, vamos tentar alguma coisa diferente. Ele não fez. Então aí a primeira alteração dele foi aos 30 do segundo tempo. E é uma alteração 6 por meia dúzia, né? Ele bota o Poveda no lugar do Igor. Já com a zaga um pouco mais cansada e tal. Ele botou o Poveda no lugar do Igor, mas o Poveda também não entregou nada entrando. Não achei que teve nenhuma mudança. Aos 36 ele faz a segunda mudança, ele bota o Pedrinho no lugar do Garcês. E aí aos 44, né, é uma mudança mais polêmica, né, que ele bota o Natanael no lugar do Maranhão, o Maranhão nitidamente sentindo o cansaço, e ele bota o Giovani no lugar do João Paulo. E aí foi muito estranho isso aí, né, Ariel? Porque, pô, colocar o cara, não dava para ter tirado um pouco antes, pelo menos o João Paulo, aos 36, ao invés de mexer só no Pedrinho, já mexe nas três, dá um tempo maior para o cara jogar, né? Porque soou como algo que... soou como a ponta do iceberg, né, Ariel? A entrada do Giovani. A gente não sabe o que aconteceu da água para baixo ali, né? Então isso aí eu achei meio estranho. No final do jogo, o Avaí foi castigado, tomou o gol do Operário. Mas assim, eu li um comentário no Twitter que eu não lembro de quem, tá? Que falou assim, teve o lado bom de ter perdido. Porque se empata lá, ou se ganha numa bola, uma bola bandida, o pessoal ia aprovar o que tinha sido feito, ia aprovar o desempenho, entre aspas, né? Que o senhor Finland fala desempenho, mas na verdade não é. Então eles iriam, de alguma forma, aprovar o que aconteceu lá. Então às vezes é dolorido, né, Ariel? Mas pode ajudar lá na frente, uma derrota que nem essa. Uhum. Agora, eu não sei o que tu pensasse do jogo propriamente dito, Ariel, mas assim, eu entendi a ideia dele, mas tem que alterar, né, Ariel? Não deu certo, tem que alterar, o técnico tá ali para isso. E o Barroca dificilmente altera o Avaí durante o jogo e o Avaí melhora, né? O Barroca normalmente até entra bem e quando ele bota a mão o negócio estraga. Dessa vez ele entrou mal e não conseguiu alterar, né, Ariel?
Não, eu achei a mesma coisa, o que tu falasse, claramente no primeiro tempo ficou claro, o Avaí teve somente um lance de certo perigo, onde mais ou menos funcionou essa tática do Barroca, né? Que foi uma bola perdida pelo Operário, que o Ronaldo Henrique lança pro Igor, e o Igor chuta dentro da área, e ele chuta perto do gol. Foi a única aproximação que o Avaí teve no primeiro tempo inteiro pro gol do Operário, tá? Depois, no segundo tempo, teve uma falta do Pottker, uma bola parada, uma falta do Pottker, que o goleiro espalmou, e não lembro muito mais. Então, claramente não funcionou a tática que o Barroca desenhou. A hora de mexer era no intervalo. Não mexeu nada. Eu não entendi a manutenção do João Paulo até o minuto 45, no segundo tempo, o João Paulo não mostrou nada. Como não vemos nada. Cara, eu sempre fui defensor do João Paulo, sempre gostei do futebol do João Paulo. Sempre. Mas nessa volta dele para o Avaí, ele não mostrou nada. E eu já falei isso no fim do Catarinense, que eu estava surpreso que o João Paulo não tinha mostrado nada, não tinha mostrado ainda que veio. Eu não entendi outro dia a manutenção dele até o minuto 45 do segundo tempo, sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Então, já não entendi a escalação dele. Já não entendi. Mas tudo bem, ele queria um equipo mais leve, claramente o João Paulo mais leve, que pode ser o Giovani, mas eu acho que o Giovani é melhor coordenador de jogada, ele tem melhores bolas, mas tudo bem. Foi a tática do Barroca, tá beleza. Mas, cara, não deu para ninguém perceber que tinha que mudar alguma coisa. Não faz sentido absoluto. A mudança que ele fez aos 30 minutos foi botar o Poveda, tá, para dar um gás no ataque. Que estava claro que o ataque era como sempre, a gente lembra do saudoso Miguel, mas o ataque é um ataque de asma, né? Era faz mal aqui. O ataque do Avaí não feria ninguém. É, exatamente, não feria ninguém, não fazia nada, um ataque inexistente, absolutamente. Então, só aos 30 minutos mudou o Poveda, botou o Poveda. Aos 35 botou o Pedrinho, que também não entrou bem, mas também entendo, né? Faltando 10 minutos. O Pedrinho é para dar... Eu sempre concordei ultimamente que o Pedrinho tinha que entrar nos últimos minutos. Porque quando ele jogava no começo, às vezes não rendia tanto. Mas dá meia hora para ele. Dá 25 minutos, não dá 10 minutos.
É, tem que ter o tempo, tem que ter tempo então, para jogar, né?
Exatamente. E depois, para coroar a cereja do bolo, aí vai e me bota o Giovani aos 45 Giovani. Minutos. É. Uma alteração que ninguém entendeu. O Giovani é um cara que precisa... Todo mundo sabe, pelo futebol dele, ele precisa 5, 10 minutos para se adaptar ao jogo. É um cara que é assim, ele joga desse jeito. Entrando aos 45 minutos, claro, não ia ter tempo de nada. Então, não entendi nada, não entendi. Eu entendia, como tu falaste, entendia a mudança de tática, tá? Mas claramente dava para ver que não dava certo. No primeiro tempo, já deu para ver que não dava certo. Mas ele insistiu, né? E o que tu falasse, se o Avaí voltava com um empate... Não ia, ou até ganhasse por uma bola, que poderia ser, não ia faltar quem falasse, não, olha, mudou a tática, ganhou isso. Fora. Ainda bem.
Iam falar em saber isso. Sofrer, iam falar em saber sofrer.
Exatamente. Então, são papos que já são repetidos, né? Repetidos, são erros repetidos. O erro da saga, a gente fala faz quanto tempo? O erro da saga, os laterais, sim. Os laterais, obviamente. Também outra coisa. O Avaí tem dois laterais naturais, laterais esquerdo de posição. O Mário Sérgio, que não foi escalado, não foi nem sequer chamado, então imagino que ele está com um problema físico. Tá, mas estava na Tanael. Eu também não entendi a escalação do William Maranhão, lateral esquerda, quando o William Maranhão, o catarinense inteiro, jogou como volante, como segundo volante. Não entendi a escalação dele, lateral esquerda, tá? E o Natanael no banco. Aliás, outra coisa que mostra que o clima não é tão bom como falam, o Natanael foi consultado no fim do jogo, porque não jogou, se ele estava com problema físico, ele falou, não, eu estou bem, eu voltei uma lesão, mas estou bem, estou tranquilo, foi escolha do professor, mostrando um certo desgosto com a lesão do Barroca, tá? Mas tudo bem, as mentiras começam a aparecer, né?
Não é porque tu tens um cara da posição disponível e tu faz uma improvisação... O cara da posição olha e fala, porra, eu tô atrás do titular, tô atrás do segundo volante que joga aqui, eu sou a terceira opção da lateral esquerda. E assim, o Ariel, e tem um negócio do Avaí que eu vou passar alguns comentários aqui, que quando eu tava falando sobre o jogo, o pessoal aqui ficou com algumas dúvidas. Antes eu vou ler o comentário aqui do Gabriel Golini, Ariel, ele falou aqui. Fiquei indignado quando o Garcês perdeu para o Alemão na corrida. Aí não dá, né? Ô, Gabriel, quando o Garcês pegou aquela bola com o Alemão, eu olhei assim, eu falei assim, ó, corta para o meio. Se tu botar para o fundo, tu vai perder. Pô, o cara cansou de ver o Alemão jogar, né? Será que ninguém deu um toque para ele? Cara, o Alemão, se tu botar para frente e levar para o fundo, o Alemão vai ganhar. Dificilmente o Alemão vai perder para alguém no físico. Não perde, pô. O Alemão, fisicamente, ele é um cavalo. A gente pode criticar ele... tecnicamente, sai, o que quiser. Agora, botou a bola pro fundo, o Alemão vai no mínimo chegar junto com o cara e ganhou fácil do Garcês ali. O Garcês ali, ele errou, tá? Não conhecia o Alemão. O Diego Canhete, vale destacar que se houve, de fato, mudança tática e tudo mais, não houve nenhum teste nesses 30 dias de treino. Teria sido importante uns 3 amistosos ou jogo treino mesmo. É, pode ser, Diego. Pode ser, de fato. Ele mudou, e assim, o negócio tem que ser dito também, Ariel, que daí a galera, eu sei que o pessoal não gosta que fale isso, mas vou ter que voltar no assunto. Tudo começa no topo da pirâmide, quem comanda. Então, quando o presidente pede as coisas que ele pede, a forma que ele quer que o Avaí jogue e tal, sem ter conhecimento de causa, ali começa a estragar tudo, é lá que começa, é no planejamento, é onde quer chegar, é lá que começa o erro, e dali para baixo, aí já nasce errado lá em cima e vão fazendo tudo errado para baixo. E no caso do Barroca, um negócio assim que salta aos olhos o tamanho da miopia dos caras quando o assunto é futebol, é que na cabeça deles, e é muito louco isso aí, eu realmente fico impressionado, na cabeça deles é assim, não, o problema do time é a defesa. Então, o ataque está indo bem. Pô, vamos conversar com o Barroca para ver se ele não consegue fechar um pouquinho mais o time para tomar menos gol. Esse cara, para fazer isso, não é o Barroca. Então, assim, ó, primeiro, por isso que a miopia em futebol está custando muito caro para o Avaí. Então, assim, ó, tá precisando mesmo, de fato, querer mudar o modelo, querer um time mais seguro. O Barroca não entregou isso nunca no Avaí e nem nenhum clube que ele dirigiu. Todos os clubes do Barroca, e o que mais me espanta é que eles tiveram, estão tendo o Barroca embaixo do nariz deles em 2022, 2023 e em 2024. Então, eles estão vendo o cara trabalhar. E eles acreditam ainda que esse cara vai conseguir arrumar o time defensivamente. Assim, não vai conseguir. E não é que não, o Barroca é ruim. Não, é que não, dificilmente existe um técnico completo. O cara que ataca super bem e que defende super bem. Assim, eu vou dar um exemplo bem absurdo. O Guardiola, quando está tomando aquele sufoco na Champions League, Ariel, tomou virada do Real Madrid no Bernabéu em 2 minutos. É assim, no abafa, quando o Guardiola tem que botar quando vira o modo mora-ovelha, que ele tem que botar uma linha de 5, outra linha de 4, e todo mundo lá atrás e toma o abafa, o Guardiola toma gol. Ele toma gol que o Simeone não toma. Ele toma gol que o Simeone não toma, porque são características, e o Guardiola também acha gols que o Simeone não acha, porque ninguém é perfeito, pô. Nem o Guardiola. O Guardiola se defende com a posse do ataque. Ele sem bola defendendo, ele é frágil, porque ninguém é perfeito. E aí não é nem ninguém é perfeito, ninguém é completo. Ninguém é um treinador completo. E o Barroca, a característica dele é jogar com a posse. E aí quando eles pedem para esse cara fechar, ele fecha e fecha mal. O Avaí ano passado baixava as linhas também e tomava gol e tomava sufoco, porque ele não defende bem. Então não necessariamente tu compactar o time e baixar as linhas, tu tá defendendo bem, tu pode fazer isso mal. Como não necessariamente tu colocar muitos atacantes e tentar ter posse, tu vai jogar bem no ataque também, não? Então a miopia deles é absurda, porque eles estão pedindo algo para um profissional que não tem a capacidade de entregar o que eles estão pedindo. Então isso tem que ser diagnosticado antes e fazer a troca. Não só do profissional, né? Onde entra o maior problema do Avaí, que é o presidente. Não só do profissional, tem que mudar o discurso no Avaí. E o discurso do Avaí, soube aí, não posso... Claro, fontes, né, Ariel? Não vou citar as fontes, mas o discurso do Avaí de ser protagonista, de posse, de jogar para frente, é em todas as esferas, tá? É no profissional, é na base, na hora de pegar os guris também. Então, assim, não é, o negócio é grande, começa lá no topo da pirâmide. Então, não vai ter saída. Dessa forma, não vai dar. Esse cara, para deixar o time mais sólido, não é o Barroca. Então, eu realmente tô preocupado, tá? Tô preocupado. O Rafael Alves de Aguiar disse que não era adepto à mudança, mas quando o treinador muda suas convicções, não tem mais como defender. Ô, Rafael, eu acho que mudaram as convicções dele, tá? Então, o que a gente viu lá não é o Barroca, o que a gente viu em Ponta Grossa. O que a gente viu em Ponta Grossa é um técnico ofensivo tentando defender por pressões externas, sabe? Não, tens que defender. Quando certo seria trocar, né? Então, porque o Barroca não vai entregar isso aí. E até aqui ele fala, desculpa, Rafael. Na entrevista pós-jogo ficou claro que mudou por pressão externa. Perdi o tesão e cheguei a dormir. É isso mesmo, Rafael. É exatamente isso aí. Ele mudou por pressão externa. Não, tem que melhorar a defesa. O teu ataque tá bom, melhora a defesa. Ele não é o cara que vai fazer isso. Entendeu? Ele não é o cara. O Felipe Queires, diretoria do Avaí, tinha uma decisão fácil para tomar no fim do estadual. De acordo, Felipe. Uhum. De acordo. Era fácil, né, Ariel? Tinha todos os elementos, né?
Falamos na época. Claro, todos os elementos, todos.
Não tomou, perdeu 30 dias e agora tem uma decisão difícil para tomar. Mas tem que ser tomada, com o Barroca não vamos chegar. É verdade. Aliás, assim, ó, o Avaí teve muitos sinais para não cometer os mesmos erros, assim. Quando o Freeland escolheu, vou ser repetitivo aqui, quando o Freeland escolheu, ele e o Barroca, o time C para jogar contra o Concórdia, ali a decisão tinha que estar tomada. Não precisava mandar os caras para a rua ali, mas a decisão estava tomada. Aí eu tive que ouvir o Freeland no debate diário falar que a Copa Santa Catarina, se fosse disputada agora, ia encarar como uma Libertadores, porque a Série B estão jogando uma vez por semana, então teria tempo para jogar as duas competições. Isso aí Eu não vou falar a palavra que veio na minha cabeça, porque é sacanagem isso aí. Porque quando ele botou o time C contra o Concórdia, já estava garantido na B, e o Avaí vinha de 5 semanas cheias. E ele escolheu botar o time C, então tinha condição física. Aí agora aí ele falou que não se arrependeu da decisão e que hoje colocaria time titular. Então assim, ó, não dá. Ou tu te arrepende do ano passado e colocaria o time titular, ou tu não te arrepende e colocaria o time reserva. As duas coisas não dá. Assim, ó, não dá. Então é, isso aí é rir da nossa cara. Então eu não consigo entender como os caras caem no papo desse do Freeland ainda. Assim, ó, realmente, olha, olha ali, ó. O Gabriel da Cunha Ramos, infelizmente, ó, citando o Belchior, infelizmente quem me deu a ideia de uma nova, tô quase cantando, Gabriel, de uma nova consciência e juventude, está na ressacada, guardado por Júlio, contando, viu, metal, é, amigo, não tá fácil. O Diego Pinheiro aqui concorda que a tomada de decisão do Potker não é das melhores, 90% das vezes ele erra, mas foi o único que criou chance do ataque. Também eu concordo contigo, Diego. O Alexander, João Paulo é uma vergonha, é absurdo. O é absurdo maior é tirar o cara somente aos 45 do segundo tempo. Se eu fosse o Giovani, nem entrava. E aí, o Giovani disparado, o melhor jogador tecnicamente do Avaí, né? O João Pedro Lopes Veloso. Como ele quis deixar o time mais leve e rápido se ele tirou o Pedrinho, que é o jogador mais rápido do time? João Paulo é mais rápido que Jean Lucas? Ô, João Pedro, eu acho que o Pedrinho, ele é o jogador do drible, do um contra um, né? Ele não é esse cara da velocidade aguda. Eu acho que o Garcês é mais esse cara de bola no fundo e velocidade para pegar a bola no fundo. Eu imaginei que foi essa a ideia dele, tá? O Alexander Potker é mais leve que o Pedrinho. Não, acho que o Potker é o caso do rompedor, né? Então, e ele deixou o Pedrinho no banco. Então, eu acho que essa foi a ideia dele. Tá? E assim, gente, eu não tô defendendo o Barroca, tá? Eu acho que a entrevista que ele deu com o modelo de jogo que ele imaginou para a partida e a escalação, eu acho que ele foi coerente com a ideia dele. Não estou dizendo que ele acertou tanto que o jogo mostrou que não deu certo. E a minha maior crítica foi ele não ter mudado a ideia que o jogo mostrou que não funcionou, né? E, Ariel, falei um monte, Ariel. Tens alguma coisa a acrescentar do que eu falei, Ariel? Não, desculpa, não te passei a palavra aí.
Não, é que é difícil, né? É difícil ser original ou falar algo diferente quando estamos repetindo as mesmas coisas. Os cegos são os mesmos e o pior é que os protagonistas são os mesmos. Os protagonistas que cometem os cegos são os mesmos. Então,
verdade.
É bem difícil, bem difícil. Para mim, a situação, vou repetir o que já disse em programas anteriores, o Avaí vai navegar como um barco à deriva até a quinta, sexta, oitava, décima rodada, até que alguém já pronto, já não dá mais. Já ninguém aguenta mais. Cara, o clima com a torcida do Avaí está muito ruim. Eu tenho vários grupos de amigos. Já não tem praticamente gente ou pessoas defendendo isso aqui. Então, vai estar bem complicado. O jogo com o Santos, que era um jogo para ter uma torcida razoavelmente boa, com a derrota da sexta, tirou um monte de gente. Eu não sei, vai dar os 4 mil, 5 mil da toda a vida, de sempre. Os mesmos 5 mil de sempre. Tá? Então, uma sexta-feira, a risco de tu... Não seria
uma feira chuvosa, Ariel. Já vi a previsão aqui. Sexta-feira chuvosa.
Pois é, para piorar tudo. Não seria um absurdo o Avaí perder com o Santos, que eu vi outro dia. Se bem o Santos não é um primor, é um time com orçamento maior, então não seria um absurdo. E daí já vai ter que pegar o Paysandu lá em Pará. E já está. Imagina perder 3 jogos. Qual seria a sustentação do Barroca perdendo os primeiros 3 jogos? Direto, 0 pontos. Então, vai começar...
E recebe o Coritiba depois, né? Que é um jogo em casa ruim, né?
Exatamente. Então, é absurdo, é absurdo. Isso ia acontecer, era óbvio que ia acontecer. O momento para mudar era antes, era antes. Já era o momento para mudar, era o fim do ano passado. No fim do ano passado.
Sim, claro, 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 exatamente.
Mudar. Aí continua a obstinação, beleza, vamos dar mais uma chance. Catarinense. Chegou o Catarinense, novamente não foi bem, o Avaí não chegou na final. Pronto. E agora não. Mais uma chance. Até quando? Qual é o limite? Qual é o limite da duração? A torcida já não atura mais. Eu estou convicto que a torcida não atura mais. Não tem mais margem de aturar essa coisa. Até quando? Até quando? E para piorar, porque outro dia, quando eu escutei a entrevista do Barroca, não, Barroca fez as coisas que estão no manual, né? Enquanto que ele começou a falar, começou a dar uma descrição do jogo, e depois a frase final foi: é minha responsabilidade. É fácil falar, é minha responsabilidade. Sim. Pronto. É uma fala, pronto, é uma fala e acabou.
Mas como se estivesse blindando o grupo, né? Só que aí na prática lá tá expondo os caras, pô.
Vai, tá blindando o grupo que claramente não tá blindado. Porque tem vozes dentro do grupo que tá claro que não tá blindado. Então, blindando o grupo que não concorda. Porque, como tu falaste, o jogador também não é tanso. O jogador perde prestígio, perde dinheiro. Ninguém gosta de jogar e perder. Eu vi, num momento, na transmissão, quando o Veito Magol dá para ver o rosto do goleiro. Faz um primeiro plano no goleiro. Cara, a cara de deserção do goleiro era do César Augusto, né? Era assim, pô, eu batalhei o jogo inteiro, vou tomar um gol no minuto 50, segundo tempo.
Comecei com o cara na cara dele, né?
Exatamente, é assim, com o cara na pequena área, dele. Que chutou na pequena área, não é que chutou,
sem marcação.
Chutou na pequena área, sem marcação. Sem marcação. Os sozinho, dois zagueiros um olhando pro outro. Porra. Então, essas coisas saem. Então, é óbvio que vai ter que mudar o rumo. Mas agora vem a parte B. Mudar o rumo com a competição em andamento, com o elenco já formado, com as deficiências que esse elenco tem, que a gente já sabe, já marcou, com o elenco formado para o jeito de jogar do Barroca. Por exemplo, vou dar um exemplo. Agora o Vai contratou o Zé Ricardo. É um jogador que já tinha visto ele jogar, tá? É um bom jogador. É do perfil do Barroca. Aquele volante com boa saída de bola, com habilidade técnico, mas não é o volante de pegada. E na Série B tu precisa um volante de pegada. Tá? Então, continuam chegando jogadores com o estilo de jogo do Barroca, que muito provavelmente, na lógica, na quarta, quinta, sexta, oitava, vai sair.
Vai sair, claro.
Então, quando entra o treinador, a primeira desculpa vai ser: não, estou aqui, o elenco é
sair. A gente sabia no Catarinense que ia sair, né?
Claro, o ano passado sabíamos que ia sair. Eu já falei no ano passado, que quando começava o Catarinense, o pavio estava curto, que o Barroca não ia ter... Eu falei no ano passado, o pavio está curto. Tá? Não foi curto, foi o Catarinense inteiro, e começou a Série B. É inacreditável, realmente é inacreditável. Se comparássemos isso com uma empresa, é um verdade. Desculpa, não gosto de falar a palavra, mas é um cara, um funcionário que tu contrata e ele faz uma cagada. Então, não, cara, está errado, beleza, vou consertar. E faz uma cagada de novo. E faz a mesma cagada 500 vezes. E o chefe aplaude, mas não, está beleza, continua fazendo cagada. Não, é absurdo. Em qualquer empresa normal seria demitido, com justa causa, porque o cara está fazendo mal seu trabalho. Tá, os resultados no futebol. O jeito de medir teu trabalho são resultados. E os resultados do Havaí vem sendo horrorosos faz 3 anos. Horríveis. Então, esse papo do Freeland que não, que o desempenho é bom, é tudo papo furado. Dá para ver que é papo furado. Tá claro? Tá na mosca que é papo furado. Mas, aí, continuamos nessa.
Realmente tá complicado. Vou deixar um abraço pro Maicon Ávila, Ariel. Primeira vez aí que tá acompanhando o programa. Maicon, volte sempre aí. Para bater sempre esse papo conosco aqui. E assim, né, Ariel, tava muito na cara, né, que o porque o que deixa tudo pior na avaliação do Barroca é que ele teve mais, acho que 20 rodadas da Série B, então teve mais que um turno, né? Ele recebeu 12 jogadores, e o Havaí despejou bastante dinheiro no mercado. O Havaí terminou a Série B ano passado com uma das folhas mais altas, porque eram 34 contratações. E o Barroca aí tinha desculpa de, porra, 12 jogadores novos, né? Tem que pouco tempo para trabalhar. Então, as oscilações que o Havaí demonstrava na competição eram totalmente justificáveis, né? O Barroca conseguia justificar isso. Agora, aí a Série B acaba, né? Da forma que foi. E o Havaí até acabou de forma tranquila, mas correu muito risco, né? Se toma o empate da Ponte Preta lá, naquela loucura que estava o jogo, poderia ter mudado tudo. E aí,
acabamos de forma tranquila, porque os outros times eram piores ainda.
Sim,
eram
muito piores.
Pior. Exatamente. E por isso, e porque o goleiro fez um campeonato absolutamente fora da curva, absolutamente anormal. Porque se o goleiro é um goleiro normal, e os times que concorriam para não cair eram um pouquinho melhores, não ficávamos tão tranquilos. Não, exatamente.
Concordo.
Exatamente.
E aí, Ariel, o que deixa tudo mais grave, na minha visão, é que é o seguinte, aí ele reformulou esse elenco, né? Então ele ficou trabalhando, pegou esse elenco grande que o Havaí tinha no passado, modificou o elenco, né? Modificou, vieram as contratações, e aí ele teve tempo, pré-temporada, duas pré-temporadas agora, e o time não mostra nada, Ariel. Então, assim, vamos esperar mais o quê? É isso que eu não consigo entender, assim, porque pô, o catarinense não é que o catarinense não é parâmetro. O catarinense, no caso do Barroca, é parâmetro. Porque ele pegou um time na Série B, modificou esse elenco, e olha, uma das primeiras vezes, tá? Que o Avaí joga o catarinense com o time do ano, por causa da mudança de janela. O Avaí sempre jogou estadual com o time mais capenga. Que as contratações vinham sempre, lembra, Léo? O pessoal falava, não, tem, sei lá, contratamos 60, 70% do elenco, vão acabar os estaduais no final de abril, aí a gente reforça o time, aí bota mais dinheiro e vai para a Série B. Esse ano o time estava pronto, tanto que mudou quase nada para a Série B. E o catarinense foi uma vergonha com o cara que montou o elenco e estava trabalhando, pô. Estava trabalhando. Vou dar a turma não gosta que fale, mas assim, em 2020, o Claudinei, eu acho que treinou o time por 12 ou 13 rodadas na Série B. Modificou o elenco ficou pior em 21, menor em 21, e passou o catarinense atropelando. Pum! Começou a Série B, sempre brigando lá em cima. Pô, e Copa do Brasil, terceira fase. Então, assim, modificou o elenco, entrou no outro ano arrebentando. O Barroca teve mais tempo de trabalho na Série B, é um elenco muito mais caro que o de 2021, e o Avaí apanha, apanha e apanha, pô. Então, assim, ó, não tem mais como ter paciência e tempo de trabalho, porque, infelizmente, assim, ó, infelizmente, ele teve todas as chances e recursos para fazer o time render mais, pô. E a gente não vê, e aqui não tô nem falando de resultado, né, Léo? É rendimento mesmo, né?
Desempenho, claro.
Desempenho, jogar bola, pô. Claro, o Avaí não jogou bola. O Barroca ainda vive do bom time, e aí, melhor trabalho dele no Avaí, daquele primeiro turno de 2022, que a galera olha pra lá, e tem um negócio que tem que ser dito também. A diretoria do Avaí erra tanto, mas tanto, que quando eles acertam, eles acham que foi um erro. Tá ligado, né, Léo? Por que o Barroca não sai, né? O Barroca não sai porque o Júlio crê piamente de que o Avaí caiu em 2022, o maior erro foi ter demitido o Barroca. Júlio, deixa eu te falar, cara, demitir o Barroca em 2022 foi um acerto. É que como tu trouxesse o Lisca, aí o Barroca parece razoável, porra. Claro! Porra, vem o Lisca, que tá louco, tava com um histórico horroroso. Aí o cara olha pro Lisca, porra, não, realmente, com o Barroca a gente teria mais chance. É claro, porra, mas aí não é mérito do Barroca. É demérito de quem tu trouxe, né? Então, assim, o Lisca foi uma cagada tão grande, tão absurda, que fez o Barroca parecer razoável. E aí eles ficaram naquela, não vou cometer o mesmo erro de 2022. Cara, até quando eles acertam, eles erram, pô. Porque eles acham que o acerto foi um erro. Então, assim, cara, olha, eu realmente tô preocupado. Temos um ouvinte ilustre aqui, o Ariel. Falar alguma coisa boa da gestão. É a nossa querida Cacá, né, Léo? Do relacionamento com o sócio, aí foi um acerto da gestão. Diz a Cacá aqui, ouvindo a análise dos amigos. Abraço carinhoso, Felipe, Ariel, um abraço para ti, Cacá, parabéns pelo teu trabalho. Eu imagino o quanto tu e os funcionários do Avaí estão sofrendo, né? Acho que tá todo mundo remando para o mesmo lugar, né, Ariel? Uhum. Mas, cara, infelizmente a gente não consegue... fazer um programa mais alto astral, tentando elogiar, porque é muita porrada, né, Léo?
Um beijo para Cacá, que sempre me recebe e me atende de uma forma ótima, não a mim, sino como a todos os torcedores, a todo mundo, e ela faz muito, o amor dela pelo Avaí é algo claro, que dá para ver no jeito dela falar, do jeito dela trabalhar, então um beijo muito grande para ela, que imagino que como torcedora está sofrendo igual que a gente, né?
Claro, com certeza. E a Cacá não tem folga, né? Os caras mandam mensagem para ela domingo à noite, ela responde. Uhum. É, segunda de manhã, ela responde. Então, assim, o trabalho da Cacá é árduo. Ariel, tô tentando achar a mensagem aqui. Achei, Ariel. Não, não é essa aqui. Nosso querido Thiago Tomé, que foi aí para Buenos Aires, né, Ariel?
Esteve aqui o Thiago em Buenos Aires, sim.
Uma pena que ele foi no jogo do River Plate.
Ele foi embora antes do Avaí estrear. Ele foi embora antes do Avaí estrear na Série B, ainda bem, né? Que não sofremos esse assunto, né?
Não sofremos, José, verdade.
Sim. Seria pior ainda.
Achei o comentário do Thiago aqui que ele fala da ida a Buenos Aires. Deveria ter salvado aqui, Ariel, mas Thiago, me desculpa. Aqui, ó. Boa noite, duplo. Ariel, graças por tudo, amigo. Bola para frente. Sexta estaremos na ressacada, como sempre. É aí, Ariel. Então, ele viu a foto dele ali no estádio do River, muito bacana. O Felipe Quedes aqui, Ariel. Eu ainda não aceito que perderam 30 dias com esses caras. É verdade. E assim, tava muito na cara e repetindo o erro que fizeram com o Alex, né? Então, assim, cara, eu realmente... Eu me custa acreditar, assim. Realmente me custa acreditar. Professor Felipe Lisboa diz aqui... Borges, estive em Curitiba e achei um sebo, o vinil do Noite Ilustrada. Meu Deus, que momento! Quanto é que tava? Dá uns 100 mil reais, né? Pena que o momento do nosso time não merece que ele seja tocado. É verdade. O momento do time parece aquela do Arte Popular, temporal. Essa é boa, Felipe, essa é boa. O Vanner Chagas, a gestão Júlio, quando começou com a falácia do DNA havaiano, que temos que ser time protagonista, mostra o quanto eles não conhecem nada da história do Avaí, o time da raça. É verdade, ô Vander. Então, assim, comunica uma coisa, né? Não, o time da raça, garra, não sei o quê. E na hora de bater o papo internamente lá, não, tá tranquilo, é bola pra frente, é um time protagonista. Cara, o Avaí nunca foi isso aí, tá? O Avaí nunca... Olha ali, o time do Avaí, assim, porque também tem aquele negócio do time de 2009, né? Foi um ponto fora da curva, né? Na história do Avaí. Não, que o time de 2009 jogava com a bola. Olha, o time de 2009 foi jogar com a bola quando já estava bem mais garantido, já chegando nos 45. A partir dali se soltou. Mas aquele time começou a jogar quando meteu linha de 5, 3 zagueiros, Ferdinando de volante. O time se defendia bem. Até tomou bastante gol, mas era um time que tinha bastante contra-ataque, Muriqui machucava bastante, Luiz Ricardo pela direita, também passava e machucava os caras, mas assim, foi um dos times do Avaí que mais jogou, porque, cara, foi um alinhamento de planetas ali, o Léo Gago machucado, que volta e faz o melhor ano da vida, o Marquinhos, que também vinha de uma série de lesões, claro, uma grande Série B, ficou para 2009, o William Batoré também, que era um cara que, pô, veio já, não tinha mais espaço em time grande, então assim, Muriqui, o Vitória não queria, o Eltinho também, os times já não queriam mais, o Luiz Ricardo até tinha feito um bom paulista, mas o Emerson, um cara que a gente trouxe, deu certo, assim, não era um time, era um time que deu a famosa liga, né? E eu acho dos times do Avaí que jogaram bola mesmo, assim, protagonistas, tá? Olha, 2008 sim, foi uma Série B que o Avaí jogou bola, muita bola, 2008 é verdade. Talvez a geração do Júlio, né? Quando o Júlio começou a gostar do Avaí mesmo, talvez ali ele tenha essa impressão de que o Avaí é um time de posse, de técnica. O Avaí nunca foi isso aí, cara. O Avaí é gol do Vento Sul, é gol de carrinho, é gol na lama, o Avaí é loucura. E os caras ficam nesse papo de não jogar pra frente, cara, tá indo contra, tá? É como se o Júlio fosse presidente do Santos e mandasse o Santos jogar como o Avaí. Defendendo, dando carrinho, porrada. O Santos não é isso aí. O Santos é um time, porra, de nem sujar o uniforme, acabar o jogo todo de branco ainda, toque de bola e tal. O Avaí é o contrário, amigo. O Avaí é o contrário. Felipe Lisboa diz aqui, 50 mangos. Tá de graça, hein, Felipe. Espero que tenhas comprado. O Betão Oliveira. O Betão, eu gosto de citar que eu lembro do Betão. Saudades do Betão. Meu Deus, era um timaço, é verdade, era um timaço.
O Betão, falando do Betão, zagueiro, agora ele saiu do Fortaleza. Sim. E está treinando o Náutico, a Piauí, lá de Pernambuco. Então, sim, mandamos um abraço para ele, que saia muito bem, um cara que merece, que está procurando seu lugar no futebol, na parte treinando, né? Seu lugar no futebol como jogador, ele já teve e muito já grande, teve. Mas ele está começando a treinar o primeiro time profissional, então parabéns pro Betão e toda a sorte do mundo para ele.
É isso aí mesmo. O Betão, aliás, ele ficou pouco tempo no Fortaleza, né, Ariel? Até foi um negócio que eu fiquei meio assim, que ele saiu pelo projeto, ele sempre falava de projeto e tudo, acabou ficando pouco tempo no Fortaleza, né?
Eu acho que ele estava procurando uma chance para treinar time profissional, né? No Fortaleza continuava na base, que estava nova aí, né? Apareceu essa chance do Náutico e provavelmente ele escolheu sair. O Náutico está na Série C, né? Vai ser uma categoria mais embaixo, mas tudo bem. É treinar, né? Treinador, é outra coisa.
Sim, o Betão fala aqui, meu Deus, não fala besteira, o Avaí já teve grandes jogadores, estás também avacalhando com o Avaí. Ô, Betão, não dá para confundir as coisas, não quer dizer que um time que tenha raça, vontade, de carrinho, não tenha grandes jogadores, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode ter grandes jogadores tecnicamente, e o time também ser aguerrido, com raça e tudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Marquinhos, no início da carreira dele, ele era muito cobrado para dar carrinho, pô. Eu era um dos caras que eu achava o Marquinhos sem sangue, quando ele começou lá em 99, que era muito técnico e tal, e ali a raça era aqui, ó, tinha que ir pro pau. Aquele time que o Marquinhos começou, era a dupla de volante era Luiz Fernando e Regis, que ó, era pau, não tinha. O atacante era Alex Rossi, que tava dava carrinho de cabeça na galera. Porra, então assim, não. Aí o Marquinhos chegava todo tranquilo, jogando, a galera tem que dar carrinho, velho. Jogar no Avaí é pau, não tem. Então assim, ó, o Diocelino tinha técnica, claro que tinha técnica. Mas junto com ele, tinham outros caras que corriam. Então essa é a ideia que eu quis passar. Ariel, próxima rodada, sexta-feira, 20 horas, Avaí Santos na Ressacada, Ariel. Qual que é a tua expectativa para a partida e a tua expectativa de público, Ariel?
Público, já falei, para mim vai dar os 4 mil e poucos de sempre, o pessoal que vai sempre, com chuva, com sol, faça frio, faça calor. E a expectativa vai ser um jogo complicado. É difícil saber o que vai fazer o treinador. Se ele vai voltar ao seu esquema anterior de ir para frente...
Eu acho que vai, tá?
Vai tentar, vai voltar. Eu, se fosse ele, eu faria... A minha convicção é essa. Para ser demitido, para ser mandado embora, vou ser mandado embora com a minha convicção.
Não vou cair atirando, né, Ariel?
Exatamente. Aqui em espanhol, se fala, vou morrer com as botas puestas, não? Vou morrer com a minha. É lógico. Vou ser demitido para fazer o que outro cara está falando que eu devo fazer. Não, vou fazer o que eu creio. O que eu sempre achei certo. Se esteja certo ou errado, vou fazer isso. Imagino que vai mudar de novo. Então, não sei. Mas também não sei. Também não sei. Não sei qual será a pressão para ele continuar. Mas está claro que o que ele tentou no último jogo foi isso. Foi mudar, foi segurar o time, mas ele não sabe fazer isso. Então, vai ser um jogo complicado. O Santos, eu assisti o jogo, o Santos ganhou do Paysandu. Acho que foi 2-0, se não me engano, um jogo tranquilo, né? não sem sobressalto, o Santos jogou bem. Começou o primeiro tempo, custou um pouco mais, mas depois melhorou bastante. Então vai ser um jogo bastante complicado para o Avaí, e além de tudo com a pressão, né? Porque claro, já começa essa pressão. O Avaí hoje já está na zona do rebaixamento, estão faltando 2 jogos ainda para fechar a rodada, mas já está na zona do rebaixamento. Então, mais uma derrota na frente do público do Avaí vai ser complicada. Então, o jogador começa a sentir a pressão, todo mundo. É um negócio bastante difícil. Tomara que não, tomara que as coisas mudem. Mostrar, se o treinador fizesse várias mudanças no elenco, na escalação, mostraria que ele, sem falar, está reconhecendo o erro da primeira rodada. Mas não sei, cabeça de treinador, né? Como falava o Miguel, né? Como bumbum de criança, ninguém sabe o que vai dar, né? Então, é uma coisa que é difícil saber, adivinhar o que ele vai querer fazer. Mas imagino que, não, acho que o Diego está falando 8 mil no máximo aí, eu acho que tomara desse 15 mil, mas acho que não cheguei nesse ponto. A torcida do Avaí está muito machucada. Eu falo com muita gente e com muitos torcedores em diversos grupos, e a torcida do Avaí está muito machucada, está ferida demais. Então, é difícil.
O cara fica até meio assim de pedir para a torcida ir apoiar, colaborar, porque estão fazendo isso há anos, né? Então, assim, uma coisa que não pode reclamar é da torcida do Avaí, né, Ariel? O que a torcida fez ano passado, quase caindo para C, daquele. Foi feito um. Me fugiu a palavra agora, mas um.
Sim, uma campanha para a torcida apoiar.
Uma união. Uma união, diminuir as críticas. Não, galera, vamos deixar para criticar depois. Pô, bonito o que aconteceu, né? Dessa sinergia, assim, da torcida ver o perigo que estava correndo e falar, ó, em resumo foi, temos muitas críticas, deixaremos de lado para salvar o Avaí, porra. Então, assim, quer mais compreensão, mais alento, como dizem os argentinos, do que isso, né, Ariel? E aí, só que, cara, tu apanha tanto que eu tenho até vergonha de pedir pro, não, vamos lá, vamos apoiar, eu acho que eu sou completamente contra vaiar durante o jogo, né? Eu acho que tem que fazer o possível para ganhar o jogo. Não deu, reclama. Mas que a torcida do Avaí tá machucada, cara, não tem o que falar, né? E a torcida merece um carinho desse time, tá? Merece um carinho, merece. Tanto que a gente tava tão carente, né, Gabriel? Aquele 4-0 com o Joinville, todo mundo ficou empolgado, assim, a carência era tão grande que parece que deram um abraço, assim, na torcida. Deram um abraço quentinho, assim, pô, fica bem, tá tudo bem, o cara voltou. É, tão pouco que a torcida do Avaí recebe de volta, que um jogo bom, cara, ficou uma euforia completa, assim, todo mundo acreditando no título. A gente começou, né, Ariel, a pensar que, porra, não, realmente o Barroca podia ter razão, agora no vamos ver, o time começou a render. Mas, cara, olha, não teve jeito, tá? Não teve jeito. Então, assim, tô preocupado. O Fernando diz aqui. Diga lá, Léo. Diga lá que eu vou...
Não, eu vi, assim, ao passar no chat, né, que alguém perguntou qual seria... Porque é uma pergunta repetitiva. Cada vez que a gente fala de que não está certo o Barroca...
Ah, de qual seria o técnico, né?
Exatamente. Eu acho que não vai ser, porque claramente as coisas que a gente fala aqui são coisas nossas e a diretoria não vai escutar a gente, nem vai agir, muito menos agir. Mas acho que tem uma oportunidade agora no ar, que seria uma oportunidade como aquela, quando tu vai no camelô e diz oferta, liquidação, aquela oferta imperdível, né? O São Paulo demitiu o Thiago Carpini. O Thiago Carpini já fez excelentes, eu não sei, questão salarial. Mas o Avaí está gastando tanto em tantos jogadores. E acho que o salário do Barroca também não é baixo. E não. Também está o salário do Freeland, tantos salários aí. Então, o Thiago Carpini, para mim, é um ótimo treinador. Um ótimo. Que, evidentemente, não deu certo no São Paulo. Começou muito bem, mas depois começou a cair de produção. Eu não sei se era um negócio com o elenco, com o jogador, não sei. Mas caiu de produção até que foi demitido. Para mim, o Thiago Carpini é um excelente treinador. O ano passado subiu com a Juventude. Ele tinha feito já uma excelente campanha com a Água Santa no ano 2022-23. Então, para mim, uma excelente chance. Só que dificilmente ele fique sem trabalho até que o Avaí resolva, ou a diretoria resolva mudar de treinador. Mas para mim seria um excelente treinador pro Avaí.
É, eu acho que o Carpini hoje, o Carpini, né? Eu acho que ele mudou um pouquinho de patamar agora.
Provavelmente seria
quando chega no São Paulo, né? Ele tá no tricampeão mundial, tricampeão da América. Eu acho que ali ele chegou na elite. Sim. Eu acho que ali agora ele vai começar a decantar ali. Vai cair para uma série A média. Daí, talvez, se não der certo, uma série A baixa. Aí depois vai pegar uma série B alta. Então, eu acho que ele fugiu um pouquinho do patamar do Avaí, né? Mas que o Avaí precisa pensar no. Na verdade, o Avaí teria que pensar no novo modelo, né? Então, assim, a mudança tem que ser muito mais profunda. E aí entra naquele esquema, naquele problema, né, Ariel, que tivemos ano passado, né? De montar um elenco baseado num modelo de jogo, aí esse modelo de jogo não dá certo, aí traz um técnico com outro modelo, aí ele não tem um elenco para jogar naquele modelo de jogo diferente, aí traz mais jogadores. Então, assim, e é o que a gente vê, os clubes se endividarem e tudo. Então, cara... A diretoria do Avaí se colocou numa situação muito difícil mesmo, tá? Porque a troca era muito óbvia no final do estadual, assim, era, na verdade era para ser na metade do ano, não, no início do ano, não foi feito. Aí no estadual, com essa intertemporada, assim, ficou muito clara a troca, não foi feita essa troca. Então agora se colocaram numa situação difícil, porque garantiram o cara, vão repetir o erro do Alex, aí se começar a perder vai ter pressão. Então, olha, cara, ficou realmente difícil para a diretoria do Avaí, tá?
Eu acho que no fim do ano passado, a troca do treinador era uma troca fácil de fazer.
Fácil.
Num momento fácil também, porque tinha acabado o torneio, o Avaí tinha se salvo da Série B, da Série C. Então, a troca era fácil e o momento era fácil. Agora a diretoria vai ter que fazer uma troca
e difícil. E o apoio também, né, Léo? Também
tinha apoio. Exatamente. Apoio, claro. Exatamente. Então, agora piorou muito, porque a troca vai ser difícil. Sim. Num momento difícil. Tá? Então, para mim, piorou muito o cenário. Muito, muito, muito.
É, e sem tempo de... Eu estava vendo um podcast do Rodrigo Capello aqui, e quem foi o convidado foi o falando sobre SAF e tal. Tenho ouvido bastante coisa sobre SAF também, até por causa do Avaí, né? E era um cara que trabalhou na SAF do Vasco. Né, como diretor e tudo. E aí ele falou do que todo mundo fala, não, trocar o técnico e tal. Ele, cara, desceu trocar o técnico, vocês não têm noção do impacto que é trocar um treinador numa equipe, assim, porque até ele conhecer o grupo, muda tudo, muda o relacionamento pessoal, um dá bom dia, outro não dá bom dia, um é mais do grupo, outro é menos do grupo, um quer um modelo, o outro quer outro, então assim, não é simples fazer essa troca. Então, quanto mais tempo de adaptação tu tiveres, mais fácil é essa troca de treinador. E o Avaí opta sempre pelo mais difícil, assim, parece filme de terror, né? Tipo, tem um lugar que tá claro, segurança, e um lugar escuro que tu vai ser atacado. O cara pega e corre pro lugar escuro que vai ser atacado. Parece que a diretoria do Avaí é isso, assim, tá? Onde que é mais difícil? Onde é que é a maior chance de dar errado? Ah, é por aqui? Não, então a gente vai por aqui. Porque é inacreditável, né? É muito erro em cima de erro. Então, tô bem preocupado, Ariel, tô bem preocupado. E agora, Ariel, torcer pra previsão do tempo não errar. Aliás, torcer pra previsão do tempo errar. Errar. Né? Tá marcando chuva aí, uma sexta-feira chuvosa, parando até a chuva na hora do jogo, mas sexta-feira chuvosa na ilha, aquela loucura do trânsito também, pode tirar público, e a torcida também tá meio ressabiada machucado. Com a equipe, né? Machucado. Tá meio machucada. Jogo difícil, vou te falar que assinaria o empate, tá? Antes do jogo, já tô te falando já. Ah, vamos assinar o 0x0? Assina o 0x0 antes do jogo. Se ganhar, ótimo. Mas o Santos, para mim, tirar um pontinho do Santos. E hoje o campeonato do Avaí, olha, eu já começo a olhar primeiro para os 45 pontos, Ariel, tá? Vou te ser bem sincero, não olho mais para a tabela.
É inacreditável.
Mas eu quero fazer 45 pontos, tá? Eu juro para ti. Quero garantir que eu tô lá. Aí depois, se der para beliscar alguma coisa, mas o fato é que baixamos de patamar, tá? Pelo menos na minha expectativa, eu quero fazer os 45 pontos. E está livre da Série C, Ariel. Então, com essa, Ariel, depois aí de 1h11 de programa, a gente vai se despedindo, porque eu tô cansado, Ariel. Então, queria te agradecer novamente, Ariel, por essa participação, te desejar uma boa noite aí, uma boa semana para o amigo. Hoje foi um fim de semana especialmente difícil para ti, né? Uma derrota difícil do Avaí, a derrota do River Plate. Então, eu te desejo aí uma noite tranquila, uma boa semana e dias melhores, Ariel, pelo menos futebolisticamente, amigo.
Tomara que as coisas melhorem, tomara que na semana, sei lá, alguém faça reuniões. Eu não sei, eu não estou dentro, eu sempre falo, não estou dentro da interna do clube e não sei como são as coisas lá dentro. Mas que a situação está difícil, que a torcida está machucada. Então, eu acho que eles têm que perceber isso. Quando tu és dirigente, estou falando do caso do Frida, né? Ele é gerente de futebol, ele tem que ver, ele tá tomando decisões num contexto que modifica muita coisa e que modifica também, que gera reações nas pessoas, tá? Então, ele tem que saber agir com isso, tá? Ele não tem que ficar chato, não tem que ficar pé da vida com a torcida, ele tem que entender. E ele tem que tentar modificar o rumo, se é que tem que ser modificado, que eu acho que é óbvio que tem que ser modificado. Então, sejam tomadas decisões na tranquilidade. Inclusive, ele na entrevista à CBN, ele falou, e deu uma das perguntas foi que muita gente, o que eu acho, que ele nunca ia demitir o Barroca, porque era como uma cofraria, né? Que estava tudo junto, né? E ele falou, ele deu um exemplo, que uma vez ele demitiu o Barroca, uma vez, um exemplo de uma vez. Então,
Botafogo, né?
Botafogo, exatamente, ele falou isso. Mas acho que assim não é que um gerente de futebol não é um exemplo que vai mudar a carreira dele. Então, para mim, foi um discurso para sair do problema, mas sem dar uma resposta real. Então, é difícil. Eu sinto que ele sabe que o trabalho do Barroca vai ligar ao trabalho dele. Se o Barroca cair, muito provavelmente o trabalho dele também se veja afetado, tá? Não estou dizendo que vai cair junto, deveria, mas ficaria bastante complicado.
E tem um negócio que falasse, Ariel, até você estendendo um pouquinho aí, que o elenco de fato não é tão ruim, né?
Claro que não.
Se o cara parava, tu já falasse separadamente sobre o trabalho do Finland na montagem, né? Sim, de ter dois jogadores por posição, tem recurso.
O elenco não é ruim. Não vou dizer que é um elenco para ser campeão, mas claramente é um elenco para
brigar. Um meio de tabela, pelo menos tranquilo, oitavo, nono, tentar quarta vaga.
oitavo ou sexto, oitavo, aquele time que fica
ficando
aí.
Aquele bolinho ali, ganhar duas chega, ali na
e nas últimas
ali.
Quatro, cinco rodadas aí, arremete, exatamente.
É, se der uma esticada, ganha três seguidas, entra. Exatamente. Para isso aí tem, pô, para isso aí tem.
Então, mas claramente o trabalho do Barroca não está mostrando isso. Então, não sei, tomara que as decisões sejam tomadas com tranquilidade, mas que eu gostaria que a diretoria geral, o Freeland, o Barroca, saibam que a torcida está machucada. E sim, já faz tempo, a torcida está muito machucada. Então, precisamos ações. Precisamos uma repensada em muitas coisas, com calma, mas sempre olhando bem do Avaí, que é o que todo mundo quer. A torcida, a diretoria, jogadores, treinador, todo mundo. Então, olhando bem para o Avaí, somente isso. Mando um abraço para todo mundo e uma boa semana.
É sério, quem te mandou uma mensagem aqui foi o Joel Brito, Léo. Cachoeira está triste.
Ah, já estou com saudade da Cachoeira, já desde fevereiro que não boto pé aí, estou com saudade. Eu tinha a ilusão, né, de conseguir ir em abril, né, se o Avaí chegasse na final do Catarinense, mas também não chegou, então não achei nenhuma desculpa para botar meus pés na Cachoeira de novo, assim que não sei até quando vai ser, não sei. Provavelmente até ano que vem. E exatamente.
Bom, sei lá, foi um fim de semana espetacular aqui, Ariel.
Sim. Vi nas câmeras, sol, sim, vi nas câmeras. Tá, eu sempre costumo acompanhar o tempo lá com as câmeras, que dá para ver na internet, então acompanha que esteve bonito, acompanha vocês.
Coisa linda, Ariel. Então, eu queria te agradecer aos amigos que nos acompanharam, muitas mensagens aqui, tentei ler o máximo de mensagens possíveis aí, sem atrapalhar a nossa dinâmica do debate aqui. Então, pedir para quem não deixou o like aí, por favor, deixar o like no vídeo. Logo vai estar nas plataformas de podcast e esse programa. Novamente, obrigado a todos. E fico aqui com a mensagem, Ariel, do nosso querido Antônio Oliveira. Faltam pequenos ajustes, Ariel. Faltam pequenos ajustes para o Avaí melhorar. Olha, eu estou cansado, Ariel. Olha, a empresa é muita porrada, tá? Eu estou cansado. Mas é isso. Então, desejo boa noite a todos aí. Uma grande semana para todo mundo. E que na sexta-feira o Avaí nos surpreenda. Porque...
Tomara.
A expectativa está baixa, então é aquele esquema, tu já vai para o jogo tranquilo, esperando a porrada, então tem um lado triste, mas tem um lado que tu já vai para, tu fica menos decepcionado quando
como,
perde.
Como tu falasse, um 0-0, eu acho que assino, mas tem uma esperança.
Não toma gol, porra.
Tem uma esperança de fazer um 1-0 com aquele golzinho cagado, como vocês falam, assim, um gol do nada e fazer 1-0, tomara.
Não, então, até a chuva já não acho ruim, tá? Vem um time técnico aqui.
É, pro Santo é pior.
Pro Santo é pior. Exatamente. Não, vamos pra chuva aí, vamos pro rolo tentar ganhar no gol cagado. Mas vamos ver o que nos espera.
Tá difícil.
Então é isso, galera. Um grande abraço pra todos aí, uma grande semana. E voltaremos, Daniel. Próximo jogo aí, se tudo der certo, fora de casa, sem compromissos pessoais aí, a gente volta no pós-jogo. Mas se não, a gente aparece em algum momento aí pra bater um papinho com vocês. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos aí e até mais.
Boa noite. Tchau, tchau.
Valeu.